Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
E nós vamos falar agora de todo o embate entre Elon Musk do X, antigo Twitter, e as determinações da Justiça, o STF. Eu converso com o Marcelo Crespo, que é coordenador do curso de Direito da SPM. Marcelo Crespo, boa noite.
Muito boa noite, obrigado pelo convite.
Eu que agradeço, esse tema está dominando as redes sociais também e gerando uma polarização muito grande, mas nós tivemos desde o final da semana Elon Musk ameaçando liberar, começou a história ele ameaçando liberar contas que foram bloqueadas por decisão judicial no âmbito dos inquéritos das fake news de milícias digitais, né? E ele fez algumas postagens contra o ministro Moraes, o chamando de ditador brutal, depois questionou o Congresso brasileiro por que não faz um processo de impeachment contra o ministro, disse que ele tem Lula preso na coleira, levando até o processo anterior, quando o Lula foi preso. E aí Alexandre Moraes deu a resposta, falou que se houver liberação, desobediência, ele terá de pagar uma multa de R$100 mil para cada perfil que for liberado, e colocou as empresas aí em alerta também para a possibilidade, inclusive, de a plataforma sair do ar. Há essa possibilidade, se pode chegar a esse ponto em relação às plataformas digitais, porque se fala muito da ausência de uma legislação mais específica, só que tem o marco civil da internet, né?
Pois é. O cenário ele é bastante complexo, Denise. Você bem contextualizou. O Elon Musk, ao criticar o Alexandre de Moraes e o Supremo, ele está dentro de um limite constitucional de opinião sobre o que ele concorda ou discorda. Ele pode, em tese, chamar o Alexandre de Moraes de ditador, ele pode entender que está havendo uma censura no país. Até aí, não há um grande problema. Aonde começa o problema do X, ou Twitter, é a partir da situação em que o Elon Musk diz que descumprirá ordens judiciais. Porque não existe uma opção dentro do nosso sistema jurídico que autorize qualquer um de nós a descumprir uma ordem judicial. É claro que na prática, faticamente falando, alguém pode descumprir, não é? Fisicamente, alguém pode deixar de fazer um comportamento que está determinado numa sentença, numa decisão judicial. Mas há consequências, inclusive o crime de desobediência. Dentro dessa perspectiva, é possível que o Alexandre de Moraes, eventualmente o Supremo Tribunal Federal, acabem imputando crime de desobediência não só ao Elon Musk, mas a todos os funcionários da plataforma que atuarem neste sentido. E sim, nós temos no Brasil a legislação atual, a mais atual seria o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, que está agora para completar 10 anos de idade, ela surgiu 2014. Em especial o artigo 19 está sendo questionado dentro do Supremo Tribunal Federal em duas ações, a ADIM 5527 e a DPF 403, e que isso diz respeito ao quê? A responsabilidade civil das plataformas pelo conteúdo de terceiros. Então, como regra, na internet, quem faz uma publicação responde por ela. E a plataforma, como regra, não responde pela publicação do terceiro. O que se está discutindo é justamente que a tecnologia evoluiu muito, as redes sociais ganharam uma grande capilaridade entre nós, as pessoas usam muito mais a rede social e smartphone, e a desinformação, discurso de ódio e atos antidemocráticos se estenderam por todo esse contexto.
A situação hoje é muito diferente de 2014.
Completamente diferente em termos sociais e tecnológicos. Por isso, apesar de apenas 10 anos, o Marco Civil da Internet vem sendo discutido e criticado. Muita gente acha que ele não deveria ser reformulado, que não deveria haver essa mudança. Eu sou um dos críticos e que entende que está na hora de vermos uma, digamos assim, atualização na responsabilidade civil e jurídica das plataformas, o que não significa, por outro lado, que eu esteja defendendo que elas devam responder por todo e qualquer absurdo que seja publicado, mas o regime precisa mudar porque já está desatualizado.
Porque na verdade a ordem nesse caso seria contra as pessoas que fizeram postagens, não seria exatamente contra a plataforma. A plataforma só teria deixar de ser o veículo para manifestação do que seria pensamentos ou comentários criminosos na avaliação da justiça. Agora, tem essa questão, a necessidade de atualização da legislação, mas o Congresso está decidindo deixar de lado um projeto que estava sendo discutido já há 4 anos, exatamente para responsabilizar essa questão das redes sociais, não é? Ele sofreu um lobby pesadíssimo no ano passado, foi arquivado, ficou parado lá, e agora se pensa em iniciar tudo novamente, com um grupo de estudo, em vez de aproveitar esse projeto. Então seria meio que uma omissão, no momento em que se chega a uma situação mais grave, e novamente vai recair sobre o Supremo a responsabilidade de tomar uma atitude.
É uma situação complicada do nosso legislativo, porque o PL, assim como ficou conhecido, o PL das fake news, 2630, ele foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, lá ele recebeu a relatoria do deputado Orlando Silva, que pretendia colocar em votação, e acontece exatamente o que você trouxe. Um lobby bastante pesado das big techs que acabou impedindo, e no ano passado nós vimos inclusive várias matérias falando, porque o Google se manifestou contra o PL das fake news, a Meta, o próprio Telegram, e até chegaram a fazer investigações a respeito disso.
Eles conseguem estabelecer o algoritmo a favor deles, né?
Com certeza. E a grande questão é o PL, ele propõe essa mudança no regime de responsabilidade civil das plataformas. Muitos criticam dizendo que o PL não teve um debate público adequado, porque ele foi votado mais ou menos rapidamente no Senado, foi para a Câmara, na Câmara não teria tido esse debate todo. O debate que teve foi de uma redação anterior, então ele é bastante criticado por isso, e as redes sociais têm, as big techs têm vários argumentos, alguns razoáveis, outros não tão razoáveis, em favor da manutenção do Estado como está. A grande questão é, não existe no mundo uma normativa que funcione e que seja passível de ser aplicada no Brasil de forma incontestável e que isso vai resolver os nossos problemas.
Agora, o X, a plataforma, tentou se livrar de qualquer punição aqui no Brasil, dizendo que a plataforma aqui no Brasil, ela não seria responsável, não estaria se submetendo à justiça brasileira, que qualquer questão iria para a sede no exterior. Então seria isso daí ou nos Estados Unidos ou na Irlanda. A Alexandre de Moraes negou essa argumentação, dizendo que eles estão à beira da litigância de má fé. E é exatamente isso, porque a empresa está atuando no Brasil, não é?
É porque essa jurisprudência, esse entendimento, é um entendimento jurisprudencial pacificado no STJ. Há muitos anos atrás, as big techs, elas vinham com essa argumentação. O Google fazia muito isso, o Facebook fazia muito isso, de dizer, olha, vocês estão movendo uma ação contra a instituição aqui no Brasil. A instituição aqui no Brasil não é a mesma do exterior. A do exterior é que deveria ser acionada e tudo mais. Mas no âmbito do STJ, que discute a legalidade da legislação infraconstitucional, isso já se pacificou. Então essa não é uma discussão que as próprias big techs trazem. O fato do Twitter trazer esse argumento agora, no meu entender, e com todo respeito a quem está fazendo a defesa do Twitter, me parece um final de festa, querendo dizer, não tenho mais o que dizer, é o argumento que eu vou trazer agora para a gente tentar discutir alguma coisa.
A gente não pode se aprofundar muito até pela falta de tempo, mas Elon Musk tem muitos outros interesses comerciais e empresariais, né, que impedem, por exemplo, que ele critique a China, onde as redes sociais são proibidas, mas onde ele tem negócios importantes, o mesmo acontecendo em relação à Índia, que também já proibiu várias postagens e lá ele respeitou a lei. Né?
É claro, a gente não pode ser ingênuo e veja, existe uma polarização e uma extremidade de posicionamentos de esquerda e direita. Não dá para achar que uma pessoa com a estatura econômica e geopolítica, inclusive, do Elon Musk, está fazendo o que está fazendo apenas por ideologia. Seria muita ingenuidade. Ele tem negócios com a China, ganha muito dinheiro lá com as empresas, com a Tesla, e não critica o fato de lá o Twitter, o X, não poder funcionar. Então, tem algumas incoerências no seu discurso que mostram que, de alguma forma, há um pano de fundo com intenções políticas. O que exatamente ele quer com isso, não podemos dizer que a gente não está dentro da cabeça dele, mas certamente não é apenas defender a liberdade de expressão.
É, ele tem várias empresas, além da Tesla, ele tem SpaceX, Starlink, já teve negociações com o Brasil, inclusive, em relação a isso, e aquisição do lítio, que é utilizado em baterias, em carros elétricos. A América Latina é uma grande produtora, e só lembrando que ele também teve esse tipo de atuação em relação à Bolívia, que é uma das grandes produtoras, né? Então é preciso fazer uma ressalva. Nada a favor da censura, mas de uma regulamentação e respeito à lei brasileira, né?
Com certeza. E a gente precisa lembrar que, ainda que aconteçam irregularidades e abusos praticados pelo Supremo Tribunal Federal, porque existem decisões a serem criticadas, sim, praticadas pelo nosso Supremo Tribunal Federal, nós ainda estamos dentro de um Estado democrático de direito e qualquer questionamento precisa acontecer pelas vias do Estado democrático de direito, que seja pelo impeachment de um ministro, se tiver que assim acontecer, e não simplesmente exaltando e exortando para que as pessoas deixem de cumprir ordens judiciais, estabelecendo aí uma desobediência civil. Isso não tem a menor possibilidade de acontecer.
É isso, eu agradeço muito a participação de Marcelo Crespo, que é coordenador do curso Direito da SPM. Marcelo Crespo, muito obrigada mais uma vez. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.